15 minutos de boa conversa. Arquivo 107.
Responsável por consolidar a cultura da infância no Brasil, a pesquisadora, educadora e pianista Lídia Ortélio esteve em Londrina no 4º Encontro de Contadores de Histórias, ECO, para uma palestra e uma oficina. Início de agosto de 2014, na rádio, ela participou do programa Modos de Vida. Lídia Ortélio cresceu entre mangueiras no sertão da Bahia, num quintal muito grande. Ao mapa do brincar, feito pela Folha de São Paulo, contou que o pai viajava muito e gostava de trazer as frutas que encontrava. A mãe evitava deixar os filhos brincarem fora. Por isso, os amigos viviam em sua casa, no quintal cobiçado, com 25 mangueiras. E você nos contava ali no cafezinho que a casa onde você passou toda a sua infância, hoje ela deu lugar, né, para um projeto comercial. Você passa ali, você vê, né, as mangueiras já não existem mais.
Não, nenhuma. Aquilo tudo foi transformado em outras coisas. E no lugar da casa mesmo, hoje é uma grande loja de eletrodomésticos. Um lugar irreconhecível. Mas, como eu lhe dizia, a minha casa existe dentro de mim. Eu sonho, às vezes, com a casa, na casa, no quintal. Chego lá, vejo que não existe, mas ela existe.
Dentro de você.
É um mistério. É.
Ô, Lídia, e as brincadeiras que vocês tinham na época da sua infância, hoje você observa de alguma maneira, por exemplo, apesar das crianças estarem muito mais expostas às tecnologias, estarem conectadas o tempo todo, mas eu fico pensando o seguinte, você como uma avó presente, você vê nos seus netos essa questão do ar livre, da brincadeira no quintal, as pessoas da sua convivência estão tendo essa oportunidade de fruir
não,
a infância?
Não, estão. Meus netos mesmo, eu luto para levá-los para o mar, que é onde a gente tem natureza em Salvador, porque também não tem mais natureza em Salvador, não tem, tem o parque da cidade e todo mundo tem medo de ir porque é assaltado, porque tem muita gente, enfim, é no mar que a gente, é o lugar de salvação. Quando a gente consegue ir para o mar, então eles são outros meninos. As conversas são outras, eles esquecem dos aparelhozinhos que eles têm na mão o dia inteiro, entendeu? E é a natureza que tem o poder de restabelecer esse ritmo de vida que a gente sonha, que a gente deseja, é a natureza.
Modos de vida, comportamento e cultura.
Eu observo muito de perto, a partir dos meus próprios netos, que na escola... Tem uma escola que é tida como uma escola boa em Salvador. E não tem espaço de natureza para eles. É tudo acimentado. Tem até uma piscina, tudo. Mas não tem árvores. Eles não sabem mais o que é respirar ar puro, vir correndo de picula no pega-pega e vir no sol quente. Me lembro perfeitamente de bater 1, 2, 3 na picula, debaixo de uma árvore, onde você sentia que vinha no sol e percebia a sombra, você percebe a atmosfera natural, a natureza. Os meninos não percebem mais isso, não têm mais isso. Então, é preocupante. Mas não deixa de ser uma tarefa que nós temos que cumprir, porque afinal de contas estamos num país de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados e não fazemos justiça aos nossos filhos. Quer dizer, é preciso ter consciência de que a natureza é a casa da criança. Assim como nós deixamos a natureza e viemos para a cidade, passamos a morar uns por cima dos outros, nos prédios, por aí, a gente tem que ter o poder de desmanchar isso também. Eu não tenho pena nenhuma se tiver que derrubar prédios para plantar árvores, para fazer alguma coisa. Eu não sei como será, mas vai acontecer alguma coisa.
Modos de vida, comportamento, cultura, conversando com a educadora, etnomusicóloga, avó Lídia Ortélio.
Arquivo 107.
A frase sua é muito bonita, a natureza é a casa da criança. Esse contraste que você citou, né, que você viveu na sua infância. Então, estava no sol, de repente, vem para debaixo da mangueira, sente o corpo se refrescar debaixo da sombra. De que maneira você acredita que muda, inclusive, a relação da criança com o próprio corpo, não é? Ao expor a natureza.
Sem dúvida nenhuma. Muda fundamentalmente tudo. Porque você, enfim, entra em sua casa. Então, você se sente mais à vontade, você se sente inspirada, você se sente com força, com confiança, com todas as condições de vida, escrito com todas as letras grandes. A gente vive numa situação muito artificial. Os meninos, na escola dos meus netos, têm ar-condicionado. Eles vão com capotes, como se vivesse numa cidade que tem inverno. A Bahia não tem inverno. Eles usam os capotes que usavam na Alemanha na sala de aula. Então, tem ar-condicionado na sala de aula. Quer dizer, não, já não basta não ter o espaço de natureza. Vão para dentro da sala de aula, que é muito quente. Então, usam ar-condicionado. Passam 4, 5 horas de aula no ar-condicionado. Quer dizer, que situação absurda, entendeu? Mas é isso mesmo, eu acho que na situação das crianças a gente lê qual é a situação do mundo, da humanidade inteira. E a gente, eu acho que do mesmo jeito que é difícil, artificial, impossível, inaceitável, é eloquente também. Porque isso significa a virada que a gente tem que dar. A solução do problema está no cerne do problema mesmo. Então, não tem outro gesto a não ser virar, tomar uma decisão. E isso vai acontecer. Já está acontecendo com muita gente que está se mudando de cidades grandes como São Paulo. Eu tenho vários amigos que estão morando na costa do Dendê, na Bahia, saíram de São Paulo, estão descendo para Santa Catarina, para outros lugares. Quem pode realizar esse projeto já está fazendo, com a opção muito consciente de que precisa qualidade de vida, muito simplesmente. Eu acho que a gente está diante de uma passagem significativa na humanidade como um todo. Eu leio um autor que se chama Sat Prem, é um francês que viveu na Índia e que ele diz que do mesmo jeito como um dia um macaco olhou diferente e deu Einstein, a gente também está olhando diferente e vai passar para um outro estágio de consciência. Ele chega a dizer uma outra espécie. E nisso eu acredito mais do que nessa mesa que eu estou batendo aqui. Eu sinto que isso é verdade e é tudo que eu mais quero. Não sei como é, não sei o que é, mas eu quero o homem novo. E eu vejo que é na criança, a semente está na criança. Enfim, vendo no sorriso de uma criança ou observando o menino para ver as promessas, a esperança, os talentos que uma criança abriga. Então, eu fico muito contente porque não sou pessimista de forma nenhuma, pelo contrário, enquanto a gente está falando aqui, nasceram crianças aqui em Londrina e pelo mundo inteiro. Então, o menino continua chegando no mundo, com todas as promessas, com todos os talentos, com todas as virtudes que a gente sonha.
Modos de vida, comportamento, cultura, conversando com a educadora, etnomusicóloga, a avó Lídia Ortélio. Você sabe que você falando, né, da importância da natureza, esses caminhos, né, essa relação com o corpo, me veio agora uma informação de que aqui em Londrina nós temos praças e muitas dessas praças são ocupadas por um projeto como a Biblioteca Viva Itinerante, o Encontro de Contadores de Histórias, sempre ocupa os espaços públicos para levar crianças, pais, avós a poder fruir, né, ouvir histórias e a relação com o ambiente. E aqui nós estamos tendo uma discussão
importantíssima que vai passar, está passando pela Câmara Municipal, Lídia, que o município, a Prefeitura, pediu para a Câmara autorização para encolher ainda mais as áreas públicas para construir escolas. Ou seja, claro que as escolas são importantes.
Salas de aula. Né? As escolas hoje, elas são salas de aula. É o orgulho dos vereadores. Quantas salas de aula fizeram? Não é nada isso. Isso é antes um processo perverso de contra a criança.
Arquivo 107.
A gente tem que fazer lugares dignos de criança. E lugar digno de criança é no meio das árvores, onde ele possa respirar, onde ele possa correr, onde ele possa dar mão aos seus pares, cantarem, dançarem, experimentarem de acordo com o impulso interno de cada um. E em rede, como eles vivem. Os meninos não têm menino só. O menino é com o outro. E então, eu acho que o momento é da gente realmente parar de fazer escolas. Ainda mais escolas que só têm salas de aula. Não é necessário. E nós somos um país de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. E não temos lugar para os nossos filhos na natureza. Isso é um despropósito. Não estamos cumprindo o que nos foi posto.
Nessa oficina, a sua música tradicional da infância no Brasil.
É minha paixão. Eu sou da música, eu estudei música, minha casa é a música. E tenho estudado há mais de 40 anos a música da infância. Música da infância no Brasil. E hoje eu posso dizer, sem medo de errar, que a música do Brasil, a música da cultura brasileira, já está desenhada na música da infância do Brasil. As formas, os gêneros. É Fernando Pessoa que diz que a língua é a pátria. E a música da cultura infantil, ela é toda cantada, ela é contexto. Aliás, o brinquedo, o brincar, vocês chamam aqui de brincadeira, a gente lá no Nordeste chama brinquedo. A bola é um brinquedo, a boneca é um brinquedo, mas a roda também é um brinquedo. Então, na música da infância estão os gêneros, as formas, o ritmo que vem da língua. Aí que me lembrei de Fernando Pessoa, é a língua que coloca. Então, é preocupante que as nossas crianças não estejam mais entre elas mesmas, inventando, praticando as suas formas de cultura. E existe um corpo de conhecimento extenso, multifacetado, que é são os brinquedos com música. Tem os brinquedos, gosto de chamar de brinquedos silentes, que acontece no silêncio. A bola de gude, empinar a raia, tudo em silêncio absoluto. Mas você... Ah, tirei o pau no gateoto, mas o gateoto não morreu, eu, eu. Dona Xeaca, que mirou, cê, do miau que o gato deu. Miau! Mas se não der mão na mão, se não cantar, e tem a hora que a gente brinca isso para esperar aquela hora que todo mundo se abaixa para gritar o miau conjuntamente, ainda cair uns por cima dos outros, dando risada na maior festa. Né? Então, a música da infância é uma música cantada, é uma música que tem música, tem texto, tem o movimento e tem o outro.
15 minutos de boa conversa.
A gente se queixa da inquietação dos meninos na escola, da disritmia do convívio escolar e se bota a culpa nos meninos. Se diz, esses meninos não querem nada. Não é verdade. A escola é uma escola toda na mente, sentado um atrás do outro, olhando o cangote do outro. Não tem nenhum de nós, adulto, hoje, sentaria 4 horas de relógio para escutar o que não quer. Uma manhã inteira, uma tarde inteira, é preciso repensar tudo. Eu não estou dizendo que não é preciso aprender. Você não precisa nem me preocupar, porque o ser humano é um ser aprendente. Então, a música da infância, antes de mais nada, ela junta os meninos, agrega os meninos, eles cantam na língua, a língua mãe. A língua mãe musical. Quer dizer, isso é a base da cultura de cada povo. Então, para mim é preocupante se os meninos do Brasil não brincarem seus brinquedos com música. Agora, temos que fazer alguma coisa. Nós somos um país menino que está perdendo o sentimento de infância, que é a nossa grandeza. Então, é preciso acordar, é preciso cantar, é preciso brincar, é preciso ir para a natureza. E tudo vai dar certo.
Educadora Lídia Ortélio dedica-se à pesquisa etnomusical da cultura da infância, baseando-se nas cantigas que acompanham o brincar das crianças, especialmente no interior do Brasil. Esteve ao vivo na UEL FM, programa Modos de Vida, 6 de agosto de 2014. Convidada do Quarto Eco, Encontro de Contadores de Histórias de Londrina. Nascida em Salvador em 1932, viu sair do papel em 2025 um projeto de décadas, a Casa de Cultura da Criança do Bonfim, espaço dedicado às infâncias dentro do Centro de Interpretação da Mata Atlântica, um parque urbano em Salvador, parceria da Prefeitura com a Rede Urban 95, inspirada na cultura da criança, que Lídia Ortélio investiga há 60 anos.
Quinze minutos de boa conversa. Arquivo 107.